Olá, co-criadora! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida em Sintonia. Comigo, Giovanna Verrone. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Tirou um tempo do seu dia para me escutar, para estar aqui nesse momento de reflexão, de autoconhecimento, de expressão e de percepção. Hoje eu quero trazer aqui no podcast uma abertura mesmo do meu coração para vocês, de algumas percepções, algumas coisas importantes que estão acontecendo e algumas coisas importantes também que aconteceram ao longo dos anos. Então, talvez você me acompanhe há muitos anos, talvez não, mas se você me acompanha, você provavelmente viu. Acompanhou os meus processos, algo que eu compartilho, mas também não compartilho tão explicitamente, né? Muitas coisas aconteceram nos últimos anos, e principalmente em 2020, depois que meu nono faleceu, eu tive muitos processos internos, eu passei muito por um processo de autoconhecimento, e hoje eu me sinto mais confortável e mais segura de compartilhar as coisas no digital, de compartilhar as minhas percepções, os meus pontos de vista, né? Então, o que eu desejo muito aqui pro podcast é poder ter um lugar onde eu possa trazer reflexões e que essas reflexões venham de um ponto de vista de experiência, né? De muitas vezes algo que eu tô vivendo, algo que tá acontecendo, algo que aconteceu, realmente que seja através de um lugar onde seja mais do que conhecimento em si, do que informação em si, mas que você conheça um pouco mais sobre mim, sobre a minha história, sobre as minhas curas, sobre as minhas manifestações, também sobre os meus processos, sobre as minhas dores, sobre os meus traumas. Eu gostaria realmente que fosse um lugar onde eu pudesse me expressar de coração aberto, né? Então, assim, em alguns lugares eu vou estar compartilhando mesmo a informação como mentora, mas o podcast eu gostaria que fosse um lugar onde realmente eu me expresso, eu trago as minhas percepções. E é muito interessante trazer essa informação, porque eu sei que várias pessoas que criam conteúdo no digital, muitas mesmo, elas só compartilham assim, né? O compartilhamento, ele é todo nesse lugar de o meu ponto de vista é esse. E para mim não foi assim, né? O digital não veio com essa expressão do meu ponto de vista, e também eu sinto que isso tem muito a ver com uma evolução minha de autoestima, autoconfiança, de percepção também com relação à vida, de confiar no, nos meus saberes, na minha experiência, né, na minha sabedoria também. Acho que por muito tempo eu desacreditei assim das coisas que eu poderia entregar. E acabava entregando o conhecimento em si, a informação em si, a sabedoria em si. Mas a gente aprende muito com a experiência do outro, a gente aprende muito com a vivência do outro. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E aí, voltando para essa questão sobre a expressão e tudo a forma como eu me comunico, né? Acho que acredito que é um podcast muito sobre expressão. A forma como eu me comunico vem muito sobre a forma como eu aprendi a me comunicar. Então, assim, eu não fui uma criança super mega espontânea, assim. Eu era bem brincalhona com as minhas amigas, mas eu não me vejo como uma pessoa extremamente que gostava mesmo de se expor, de que se apresentasse, que se sentia confortável com a apresentação, com estar no palco, com chamar atenção. Eu não fui uma pessoa assim. Não sei se isso vem, se isso aconteceu com o falecimento da minha mãe, se antes do falecimento da minha mãe eu era uma criança mais expressiva, assim, e depois que ela faleceu eu me retraí. Mas eu sei muito bem que tem um acontecimento que me marca muito, que eu me lembro. Na época da escola, Minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos, e aí, quando eu tinha uns 8, acredito, ou menos até, uns 7, teve uma apresentação no final do ano da escola. E todas as crianças iam usar uma fantasia, ia juntar algumas unidades, que era no objetivo. E aí iam juntar algumas unidades e ia ter uma apresentação no palco com as crianças, com fantasia e tudo mais. E a gente podia escolher a nossa fantasia. E eu não quis participar. Eu não quis participar da apresentação. Eu não queria estar no palco. Eu não queria fazer. E eu sei que no final das contas, assim, acho que na última semana ou uns 10 dias antes eu mudei de ideia. Eu fui convencida, acredito, a participar. E eu até lembro que a minha fantasia era da Sailor Moon verde. Vou até olhar mais o Sailor Moon para identificar e o que que isso pode ter trazido para minha personalidade, que sempre tenho a influência. Tudo bem que eu já tinha mais de 7 anos, então acho que não era tão forte, mas foi naquela parte, foi naquela área. Uma coisa que eu sentia muito naquele momento era a falta da minha mãe. Era muito recente da minha mãe ter falecido. E eu não sei se eu sabia lidar com estar no palco, com uma apresentação. Eu me vejo como. Eu sei que hoje eu não sou uma pessoa tímida, mas eu era muito mais, assim, até os meus 15 anos por aí. Eu era uma pessoa tímida. E eu era uma criança também, assim, que evitava esse tipo de ação, né? Então eu fui na apresentação, mudei de ideia, fui, me apresentei. Acredito que deu tudo certo. Não me lembro de ter dado alguma coisa de errado. E é incrível pensar que toda a minha família estava lá. Meus tios, minha avó, meus avós e a minha mãe não estava. E olha que interessante, é muito bom quando a gente cria conteúdo, porque muitas vezes a gente está contando algo sobre nós e a gente percebe, né, onde tem ali um gatilho, onde ainda tem um trauma, onde tem uma informação que não foi digerida. Então, aqui, nesse momento, nós temos uma informação. Bom, essa foi uma das situações que eu me lembro de ter ido para o palco, mas. Crescendo assim não foi algo que eu me vi fazendo muito. E quando eu comecei a criar conteúdo no digital, eu comecei a criar um conteúdo mais impessoal, um conteúdo bem impessoal, na verdade. Não, eu não colocava o meu nome, eu não usava o meu nome. Então eu escrevia, fazia as mensagens sem usar meu nome. Até que a página começou a crescer e as pessoas começaram a me conhecer. E quem já tinha mais experiência começou a falar, né, sobre eu me posicionar, falar meu nome, pelo menos, colocar meu nome nos posts. E eu comecei a fazer algumas transições. Mas o digital foi muito desafiador para mim, nesse sentido de expressão, de comunicar, de falar. Hoje fazem 4, 5 anos que eu já gravo vídeos. E tiveram alguns momentos nos últimos anos que eu ainda senti bastante resistência, bastante coisa. E no jornalismo, quando eu fui fazer jornalismo, por incrível que pareça, eu fui fazer jornalismo porque eu queria fazer jornalismo esportivo e um dos meus objetivos era trabalhar na Globo, era trabalhar na TV ou trabalhar em algum canal de esporte, em algum programa de esporte. E é bem interessante pensar isso, porque. Se eu tinha uma tendência a me esconder, aí eu cheguei no cheguei na faculdade, cheguei na época do jornalismo e resolvi chutar o balde. E ir lá fazendo as coisas para TV, porque a gente tem a experiência de gravar vídeo, de fazer as coisas, eu realmente vi que era muito desafiador. Na minha época não tinha redes sociais do jeito que é hoje. Ai, na minha época me senti muito Ai, ai, 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? 12 anos atrás, 14 anos atrás. As redes sociais não eram assim. Então a minha experiência foi TV, rádio, jornal. E a melhor era jornal. Jornal assim, disparado. Eu era muito boa. Eu também era boa no rádio. E aí, fazendo TV e tal, fui vendo as coisas, fui evoluindo como pessoa, fui percebendo as coisas e chegou uma hora que eu me distanciei do jornalismo esportivo. Mas continuei estudando, eu até em alguns momentos cheguei a pensar em trancar a faculdade de jornalismo. Eu pensei seriamente em trancar, mas eu já estava no final. E, mas claro, né, não vou finalizar, vou finalizar e é isso. Mas percebi várias coisas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de muitas coisas. Então, às vezes eu gosto e eu aprendo fácil. Então, até desafiador lidar com isso, com esse monte de coisas que são boas de serem feitas e que eu gosto de fazer também. Então, lidar com isso e me centrar é bem desafiador. Eu preciso várias vezes, por semana, por dia, parar e focar, porque eu gosto de muita coisa e já acontecia isso nessa época da faculdade. Bom, aí na época da faculdade eu fiz um TCC e no meu TCC a gente fez um podcast, um projeto de podcast. Era um podcast sobre atividades diferentes na cidade de São Paulo, foram acho que 4 episódios. E eu queria gravar o podcast, eu queria ser a locutora. Mas a professora. A nossa coordenadora disse que a voz da minha amiga, né, era melhor para o podcast e a gente chegou nesse consenso. Bom, eu fiquei com essa história aí dentro de mim, né, sobre podcast, sobre até essa questão da minha voz não ser boa o suficiente para ser a voz do podcast, que acredito que pode ter gerado alguma coisa, então isso também bloqueou. Eu tive algumas experiências difíceis com relação à TV também. Para mim era muito difícil gravar em vídeo. Eu gostava muito da parte da edição, mas gravar era bem desafiador. Eu demorava bastante assim. E aí eu saí da faculdade, passou essa época, blá, adianta a fita aí. Chegamos em 2018 e eu começo a criar conteúdo e começo a ser incentivada a me comunicar e falar as coisas. E aí eu passei por muitas curas para hoje estar onde eu estou hoje. Só que eu ainda tenho curas para fazer e eu percebo isso. E então, quando a gente tem essas experiências, né, essas travas com relação a alguma coisa, é importante a gente ter bastante amorosidade no nosso processo, porque com amor fica muito mais fácil de transformar. O que que às vezes a gente faz? A gente tenta passar por cima, a gente tenta, sabe, engole o choro, né? Engole, tenta colocar, tenta firmar aquilo ali com uma energia masculino, uma energia violenta, sendo que se a gente faz as coisas com amorosidade, elas são muito mais frutíferas para a gente ter bons resultados. E isso também levar em consideração que o nosso subconsciente, ele absorve as coisas com essa energia de amorosidade de uma forma muito mais tranquila. O Theta Healing, ele é uma ferramenta que usa a reprogramação mental e usa essa energia, né, através da energia do amor, através da energia da criação, para realmente integrar dentro do subconsciente a informação. Porque o trauma está ali, a informação está ali, e às vezes a gente tenta passar por cima e o que que começa a acontecer? Começa a ficar doído, começa a ficar pesado. Então, essa expressão que o podcast me permite trazer e que eu tenho buscado trazer é para essa libertação mesmo, a libertação da minha voz, a libertação das minhas histórias, a libertação das minhas experiências. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para viver na minha vida, mas eu também sei que eu já vivi muita coisa. Eu vivi coisas que muitas pessoas nem imaginam e muitas pessoas não vão viver a vida inteira, sendo experiências positivas como experiências também muito difíceis. Então, eu quero trazer e usar o podcast para essa expressão. Esse podcast, no geral, ele vem para dizer um chamado que eu tenho sentido e que talvez você esteja sentindo também, que é um chamado para uma nova expressão, um chamado para uma nova forma de fazer as coisas, um chamado para testar coisas diferentes, para sair do conforto, para sair do tradicional, para viver algo novo mesmo, viver algo diferente. E se a gente continua assim, claro que é muito mais fácil. É muito mais fácil para mim sentar, pensar numa pauta num conhecimento, numa informação e passar para você o conhecimento e a informação. Quando eu tô falando da minha história, eu tô mexendo em várias coisas. Tô mexendo numa colmeia aí, que inclusive trouxe gatilhos para mim. Inclusive me fez me emocionar, me fez chorar. Porque tá ali, é a minha história. Então, em alguns momentos, é mais fácil você passar a informação. Pá, tô, essa aqui é a informação, esse aqui é o conhecimento. Mas eu acredito que a gente tem muito a aprender com a história um do outro. E que a minha história vale a pena ser compartilhada, assim como a sua. Então, se você é uma pessoa que está sentindo um chamado para fazer as coisas diferente, para se expressar mais, para ser mais autêntica, para ser mais leve, para ser mais espontânea, para ser quem você é mesmo, sem pensar demais. Chega um momento no autoconhecimento que tudo a gente pergunta, né? Ah, mas isso é crença, ah, mas isso sou eu, mas isso veio da onde? Quem eu sou? Assim, seja, apenas seja. Deixa ser, deixa falar o que for. Se expresse. Solta essa trava na sua garganta, solta essa trava na sua expressão, no seu movimento, no seu coração. Se movimente do jeito que for. Eu não sei dançar. Não importa, dança, dança de qualquer dança do seu jeito. Quer melhorar? Vai aprender a dançar, vai precisar de prática. Assim como a gente pode melhorar outras coisas também, a gente pode melhorar a comunicação. Mas solte, expresse, liberte. Não fique pensando tanto. Quando a gente tá, quando a nossa intenção é boa, tudo o que for falado de alguma forma é uma semente de amor. E é necessário realmente confiar nessa expressão. E eu sei que é um desafio. Eu tenho visto muita gente falando sobre a dificuldade que é ser autêntica. Tem influencers que eu acompanho, americanas, que têm trazido muito isso, a dificuldade de ser autêntica, ser autêntico é difícil. E essa expressão, essa fala, essa comunicação, ela tá ligada com essa expressão. Então, às vezes a gente pode achar que é fácil quando a gente está sozinho. Agora, quando a gente vai para um outro nível, por exemplo, você consegue ser autêntica e espontânea quando você está num grupo de pessoas que você não conhece? Ou quando você está num grupo de pessoas que te conhecem há muito tempo? Ou quando você está no digital? Como que é esse seu nível de expressão? Primeiro que para você ser autêntica, você tem que se conhecer. Se você não se conhece, você não sabe quem é, quem você é. Fica mais difícil você ser autêntica. Mas quando você sabe que você é, o que te impede dessa autenticidade? São muitas curas que precisam acontecer. E é possível você viver isso. Se você está sonhando com algo novo, desejando algo novo na sua vida, fazer as coisas de uma forma diferente, esse é o seu chamado para fazer as coisas de uma forma diferente, para testar, para brincar, para fazer diferente. Se você sempre fez uma coisa da mesma forma e tá tendo os mesmos resultados ou tá acontecendo as mesmas coisas, tenta fazer um pouco diferente. Tenta mudar a forma como você fala, mudar a forma como você tá expressando, a forma como você tá se vestindo. Se você quer pintar o cabelo, pinta o cabelo. Se você quer colocar uma cor diferente na sua unha, se você quer começar a se testar, a testar as suas estacas, faz diferente. Pinta sua unha de uma cor diferente. Coloca um sapato que você não usa faz tempo, sabe? Viva isso, viva essa mudança. E entenda que a expressão, a nossa expressão, ela vai evoluindo, ela vai se transformando. Tem momentos que a gente não quer se expressar tanto, mas tem momentos que a gente quer. E você só vai entender qual é a sua expressão ou como se expressar conforme você se permite, conforme você faz. Então, conforme você grava algo, mesmo que você faça só para você, faça só para você. Se você quer começar a gravar vídeo, grava só para você. Você não precisa gravar e postar. Grava. Se você quiser, grava e apaga. Mas grava. Grava áudio. Fala. Usa mais a sua voz. Usa mais a sua voz. Não deixa a sua voz travada. Não deixa a sua voz silenciada, a sua voz muda. Comunique. Eu vejo que a gente está precisando de coisas novas, a gente está precisando de pontos de vista novos, a gente está precisando de. É bom, né? É gostoso olhar e ver uma pessoa autêntica. É legal ver uma pessoa que se expressa bem. É legal você olhar uma pessoa e falar, nossa, ela tá no lugar dela, assim, ela tá alinhada, o chakra laríngeo dela tá alinhado, uau. Isso é bom demais. Então, comece com a decisão. Primeira coisa é a decisão, é a vontade. É desafiador. Para mim é um desafio muito grande compartilhar as minhas histórias assim, compartilhar os meus pensamentos. Se vocês vão ouvir, se vai interessar, mas é isso. Nem a gente não tem certeza de nada. Mas eu sei qual é a minha intenção, e a minha intenção é mostrar que eu também que eu superei isso, que eu superei minhas travas, que eu superei essa trava de me expressar, de falar, de compartilhar, que eu tô ainda também superando, que eu tô indo para um próximo nível, um próximo nível de experiência, um novo tipo de expressão, e é desafiador, mas é bom também. É bom viver coisas novas, é bom viver o desafiador, é bom sair do confortável e se permitir se expressar, se permitir viver essa sensação do desafio, do diferente, do novo, né? O desconhecido, ele é bom. O desconhecido, ele é especial. É no desconhecido que as mudanças estão. Então deixa. Se vá para o desconhecido. Se permita seguir em direção ao desconhecido para você viver coisas novas. É isso. Compartilha comigo no Instagram como é que foi para você esse podcast, quais foram as suas percepções. Gratidão imensa por estar aqui. Se você tem interesse em ser minha aluna, veja no link do podcast. E nós nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau.